que nos contataram?
Você nos contatou. Só ficamos ouvindo.
E há outros?
Muitos outros.
E todos viajam para cá pelo sistema de transporte que vocês construíram?
Não construímos. Não sabemos quem foi. Sumiram muito antes de chegarmos aqui. Talvez um dia voltem.
Todas as outras civilizações vêm para cá?
Nem todas. Você é uma espécie interessante. Uma mistura interessante. Você é capaz de ter os sonhos mais lindos e pesadelos horríveis. Se sente tão perdida, tão isolada, tão só. Mas não está. Nessa busca, a única coisa que achamos que torna o vazio suportável é o contato com os outros.
O que acontece agora?
Agora? Você vai para casa.
Para casa?
Uhum.
Você... Eu tenho tantas perguntas. Nós temos que voltar?
Foi o primeiro passo. No tempo certo dará outro.
Mas os outros precisam ver o que eu vi. Eles precisam ver.
É assim que tem sido há bilhões de anos.
Mas eu...
Vai devagar, Ellie. Vai devagar.
Senhoras e senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores, eu sou o Gustavo Guimarães, e aqui comigo, dando aquela lustrada nos nossos telescópios, estão Fernando Caruso.
Fala, pessoal, eu espero que nesse podcast eu consiga descobrir como é que um contato imediato pode ser de terceiro grau.
É tipo queimadura, né?
Mas como Rodrigo, é que é de terceiro grau e imediato, cara? Como é que é? Bem, o Chama vai me explicar.
Segura que o problema é teu, né? Rodrigo Montaleão.
Fala, pessoal, aqui é o Rod. E assim como o Jorge Tsoukalos do History Channel, eu quero acreditar. O Mulder ia ser muito óbvio, né? Então vamos usar a referência máxima do Jorge.
Eu, Vécio Parente.
A gente tá questionando se existe vida alienígena. Cara, eu frequento o Conselho Jedi. Existe sim.
Sacanagem.
Tem uns caras dali que não nasceram no mesmo planeta que eu, não. Tá bom.
Falou terrestre.
E mais uma vez aqui com a gente, o gerente de astronomia do Planetário da Gávea, Alexandre Sherman.
Bom, a maior prova que existe vida inteligente no universo é que nós ainda não fomos contactados.
E pela primeira vez aqui com a gente, Gabriel Tuller, do portal Achando Graça.
Aê, eu acho que o universo é grande demais pra Deus só ter criado a gente aqui no planeta Terra, hein?
É isso que a gente vai discutir hoje.
Mas a gente vai discutir se foi Deus que criou, é isso?
É. Tô vendo que já vai ter aí, pô, filial da Igreja Universal em Marte.
É universal, né, cara?
Muito bom. Hoje a gente vai testar mais um formato diferente. Ao invés da gente falar sobre os filmes, vamos debater um assunto específico e, é claro, sempre que possível, citando filmes ou séries que fizeram referência ao tema em questão. E esse primeiro debate vai ser o que aconteceria se descobríssemos vida alienígena. Vamos a ele, então, depois dos e-mails. Alves, quais são os dois e-mails que a gente vai ler hoje?
Fala, GG. Olha só que interessante esse e-mail da Carla Góes. Ela fala assim: não conheço muito o Woody Allen, confesso. E nem me empolgo muito com esse cara. Olha só, a gente tá falando do assunto que ela não gosta. Mas
é,
acabou
verdade.
Ouvindo 3 minutos de papo, decidi a ver e passava pro próximo. Conclusão, decidi ver todos. Aí não tenho como opinar sobre esse programa ainda.
Bom, mas na verdade, Carla, o objetivo era esse mesmo. Era focar nas pessoas que ou não curtiam muito o Woody Allen ou não conheciam muito bem a obra dele. A ideia era passar a nossa visão e aceder aí a fagulha da curiosidade, e que aparentemente a gente conseguiu aí fazer com você.
Pois é.
Se você ouviu 3 minutos de papo e decidiu continuar ouvindo outro dia, é porque você se interessou aí em ver o filme completo, e eu entendo isso como missão cumprida.
Pois é. Bom, voltando ao e-mail dela, ela fala assim: mas posso dizer uma coisa, chamem a Mia de novo e façam ela rir durante o programa todo. Eu ouviria 2 horas só da risada dela.
Cara, é impressionante a quantidade de e-mails que a gente recebeu, mais preocupados em elogiar a risada da Mia do que particularmente falar do episódio do Diário. E o outro e-mail é do Nilson Barbosa Maciel, e ele faz uma crítica. Até meados dos anos 90, Woody Allen era um cineasta genial, cujas obras desafiavam a inteligência, com obras como Manhattan, Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, Zelig, Rosa Púrpura do Cairo, Hannah e Suas Irmãs, Poderosa Afrodite, entre outros. Mas de uns tempos pra cá, mais ou menos depois de desconstruído Harry, ele perdeu o rumo e cansou. Infelizmente, não é mais o mesmo.
Olha só, eu concordo em parte com o Nilson.
Eu também concordo em parte.
É que olha só, tudo bem, a gente concorda que o Woody Allen fez coisas mais geniais no início da carreira, como acontece com muito artista por aí, né? Não é só o Woody Allen que acontece isso. Mas eu acho que a gente não deve só pensar em clássicos. A gente tem que pensar em coisas mais recentes. Tipo, o Meia-Noite em Paris, eu defendo como um dos melhores filmes do Woody Allen ever, de todos, incluindo os clássicos. E filmes como Vicky e Cristina Barcelona são filmes que foram badaladérrimos quando foram lançados. Todo mundo falou desse filme, todo mundo ia ver esse filme, todo mundo comentava. Então, por mais que você vá dizer, ah, mas Annie Hall é mais genial do que o Vicky e Cristina Barcelona. Concordo. Só que você não falar do Vicky e Cristina Barcelona, você não vai estar falando de uma outra fase da carreira do cara, que também é importante.
Até porque, Nilson, é de se esperar que a pessoa envelheça e o rendimento dela também, né? Somos seres humanos. Ele, com o tempo, vai optando por soluções que exigem mais dele. Ou ele vai deixando de lado algumas coisas, como é no caso a atuação. Ele não participa mais dos filmes dele. O que, para alguns, é até uma boa notícia. Eu até sinto falta dele atuando antigamente, né? Não como ele fez em Scoop. Mas o fato é que o estilo vai mudando com o tempo. Se você for pegar obras como Noivo Neurótico e Noiva Nervosa, que é considerado por qualquer pessoa como genial, ela acabou virando referência e até inspiração pra muita coisa de lá pra cá. Essa coisa, por exemplo, de quebrar a quarta parede, que se não foi ele quem inventou, foi definitivamente ele quem popularizou, hoje a gente encontra em qualquer lugar, cara. Eu acho que eu quero dizer o seguinte, ninguém consegue ser genial pra sempre. Ele continuou fazendo bons filmes, mas reinventar essas referências a cada filme é uma tarefa impossível de se exigir, né, não? A gente, pelo menos, ainda vê coisas originais vindo dele, como no caso... É o Match Point, que a gente até comentou aí no podcast.
E tem outra coisa, pelo menos ele ainda faz filmes legais, porque tem outros caras como o Coppola ou o Brian De Palma, que você pega os últimos filmes desses daí, é um troço
muito
que...
Muito bem colocado.
É muito abaixo do que os caras já fizeram.
Tem toda
aí
razão.
Você pensa, o Coppola ele fez há pouco tempo, fez Virgínia, que é um filme de vampiro, e aí você compara, pô, esse cara não é o cara que dirigiu o Drácula de Bram Stoker. Como é que o cara que fez aquele filme, como é que o cara que fez o Apocalipse Now, que ele fez Poderoso Chefão, ele tá fazendo essa porcaria agora? Sabe, pelo menos o Woody Allen não tem isso, não tem esse negócio de, ah, tá fazendo porcaria, não. Ele pode estar fazendo um filme que não é tão genial quanto o anterior, mas não chega a ser filme ruim.
É, o Scoop é meio ruizinho, né, cara?
Cara, você viu Virgínia?
Não, não vi, não.
Então, pois é. Ou então Passion, que é o último filme do Brian De Palma, que eu penso, Brian, não faz isso, não. Fica quieto, Brian, se aposenta, não lança isso, não. Quando você fizer um filme e ver o que o resultado é esse, esquece isso, deixa pra lá.
É, acho que o resumo é, Nilson, se você arriscar em ver tudo que ele faz e tudo que ele continua fazendo, a chance de você ver um filme bom é muito grande. Eu acredito que uma grande minoria você vai acabar não gostando.
Pois é, isso aí.
Então é isso, gente. Queria fazer um agradecimento especial aos nossos padrinhos que suportam a gente lá no projeto de financiamento coletivo em padrim.com.br/podcastinadores. Mas agradecer especificamente aos nossos iodas, que são Mário Rocha, Sérgio Salvador, Rogério Bittencourt de Miranda e Marcelo Petego.
E ainda o nosso mestre dos magos, Alexandre Mendes.
É isso aí.
E lembrando que todo mundo pode contribuir, né? Todo mundo pode ir lá no padrim.com.br/podcastinadores e ajudar a gente. E vambora, né? Tô querendo trocar de carro. Não é só o Juca Chaves que quer trocar de carro. Ele já não troca mais, mas quem sabe eu, né?
Quem sabe primeiro a gente espera pra conseguir pagar os custos fixos, né? O dia que sobrar alguma coisa, o dia que a gente sair do vermelho, talvez sobre aí alguma coisa. Talvez sobre uma grana aí, pelo menos você comprar um adesivo aí pro teu carro.
Pois é.
E um agradecimento adicional ao Killian do Podcast Guia, que ajudou a gente com a pré-edição desse episódio. Então é isso, manda você também um e-mail para podcastinadores@gmail.com, um like lá no facebook.com/podcastinadores.
Ou pode comentar também no Abacaxi Voador, a gente sempre lê, a gente sempre comenta, a gente sempre quer interagir.
É isso aí. Vamos seguir agora com a estreia do nosso novo formato, o Debate Papo, com o tema inicial de o que aconteceria se vida alienígena fosse efetivamente comprovada. Esse debate é analisar aspectos realistas de uma descoberta dessa magnitude. O que aconteceria com a economia, política, religião? Só que pra gente não se embolar, vamos dividir essa conversa em três partes. A gente começa com uma análise mais racional, vai pra uma parte mais filosófica e finaliza com uma mais especulatória. Só que eu queria começar com uma pergunta pro Sherman. Cara, como é que é feita hoje essa procura por vida alienígena? A gente se limita a procurar, sei lá, tipo vestígio de civilização nos planetas que a gente já observa, ou tem alguma coisa mais estruturada sendo feita?
Não, a grande busca por vida extraterrestre hoje em dia é algo que os amantes do cinema conhecem muito bem, que é o SET, que é uma sigla em inglês para busca por inteligência extraterrestre. Então veja, que não é a busca pela vida extraterrestre, é a busca pela inteligência extraterrestre. É uma busca feita através da radioastronomia. A gente tenta captar sinais coesos, coerentes, artificiais que vêm de algum ponto do universo. Isso até hoje não foi encontrado, mas a falta de prova não quer dizer a prova da falta. Então...
Opa! Não, porque eu acho que já tá quase difícil de achar vida inteligente aqui na Terra, né?
Não, esse é o corolário dessa pesquisa, né? Porque, assim, primeiro que a gente não sabe definir o que é vida. Eu me lembro que eu tive a oportunidade de assistir uma palestra do astrônomo-chefe desse instituto, o SET, e ele define vida inteligente como uma vida capaz de produzir um transmissor de ondas eletromagnéticas.
Porra.
Aí eu olhei pro meu colega que tá do meu lado e também achou e falei assim, porra, a gente não é inteligente, cara. Eu não sei construir isso, entendeu?
Quer dizer, se tem alguém em outro planeta procurando isso, ia passar um pouco por nós cinco aqui, ia passar direto e falar, não,
pois é, nós,
vamos continuar procurando.
Nós, como civilização, nós conseguimos isso, mas assim, eu individualmente não sou um cara muito inteligente nesse critério da busca extraterrestre. Mas assim, a própria definição de vida já é muito complicada. Então, vida inteligente é bem complicado mesmo. A gente se espelha muito com o nosso tipo de vida e a nossa inteligência. E é a partir disso que as buscas são construídas.
Beleza, acho que acabou, né?
É isso, gente. Obrigado.
Não, acho que é bom. É que o Sherman vai tão assertivo, né? A gente fica até meio constrangido de falar besteira.
Vai falar o quê depois disso? Quando tem uma pessoa que vem com fatos e informações inteligentes, eu fico muito apreensivo da merda que eu vou falar em seguida, né?
Vou fazer um comentário.
Não, mas, ó, eu já dei a brecha pra todo mundo. Já disse que não tem ninguém inteligente aqui. Então, pô, agora pode abrir a porteira e falar o que vocês quiserem.
Abriu a porteira.
Mas o Sherman, você não acha que o pessoal tá muito focado em procurar vida parecida com a nossa? Porque sempre que a gente vê alguma coisa de, pode ter possibilidade de vida, mas aí precisa ter água, precisa ter atmosfera, precisa ter oxigênio, precisa ter não sei o quê. Quer dizer, eles procuram uma coisa muito parecida com o que a gente tem aqui, sendo que, sei lá, pode ser uma vida muito louca, baseada em outra coisa que não seja carbono, sei lá.
É, não, eu concordo com você, mas lembrando que, assim, as condições para formar a vida, o que se busca é algo parecido com o nosso planeta, porque é o único laboratório que a gente tem. Então, assim, na ciência você tem que tentar replicar o seu experimento para obter os mesmos resultados. Quando você faz o mesmo experimento e obtém o resultado igual, é porque aquilo é um fato científico. Se você faz a mesma coisa e dá resultado diferente, você não está fazendo ciência, você tá fazendo uma coisa assim meio aleatória.
Tentativa, assim.
Dito isso, a gente tem que lembrar que mesmo você buscando condições para abrigar vidas semelhantes à nossa, ainda assim, no nosso planeta, a diversidade de vida é estupidamente grande. Então você olha assim, se você se olha no espelho, você coloca uma bactéria, você coloca uma samambaia, você coloca uma baleia azul, você coloca um fitoplâncton, tudo isso é vida e precisou das mesmas condições iniciais, só que se desenvolveram de maneira diferente. A gente busca água, que é o solvente universal mais comum do universo, mas, ao mesmo tempo, a gente não busca formas de vida semelhantes. A gente busca condições que abriguem a vida parecidas com a nossa, porque é o que a gente conhece aqui do nosso planeta. É basicamente uma ignorância nossa.
Peraí, o Sharma falou que o Rod se olha no espelho e vê uma baleia azul, é isso mesmo?
É. Ou uma samambaia.
Ou uma samambaia, pode ser.
É, eu falei bactéria também.
Mas, Sharma, eu fico pensando, por exemplo, vê um morcego. O morcego, ele enxerga uma onda sonora. A gente só enxerga luz. Será que a gente não espera que a forma com que a gente receba esse feedback seja muito a ver com o que a gente tem capacidade de processar?
Peraí, o morcego enxerga a onda sonora?
É, o morcego não enxerga ela.
É, a maneira de falar, né? A maneira como ele se referencia, a visão dele é o som. Ele é cego.
É a percepção da realidade, né? A percepção dele.
Exatamente, Gabriel. Muito bom. A maneira como ele se percebe no mundo é por som. A gente usa a luz. Será que, de repente, uma outra inteligência usa de alguma outra coisa e eles estão mandando, sei lá, sinal? E a gente não tá entendendo, porque a gente não tá nem percebendo isso?
Tipo, a inteligência deles não pega nem AM nem FM.
É, tipo...
Não, mas aí você tem que entender. Pra gente receber alguma coisa que venha de uma outra civilização, essa coisa tem que ter navegado pelo espaço. E aí, pra navegar pelo espaço, é onda eletromagnética. Não me interessa o comprimento de onda. Se é AM, se é FM, se é ultravioleta, se é raio-x, se é raio-gama. E a gente tem instrumentos na Terra com uma diversidade de alcance do espectro eletromagnético suficiente para procurar em todas as bandas. A gente tem desde radiotelescópios que procuram em ondas muito grandes, né? Onda de rádio, micro-ondas, até as ondas super energéticas, raio gama, raio X. Então, assim, é o único jeito de se comunicar através do vazio espacial é através de ondas eletromagnéticas. O morcego, meu amigo, tá fudido no espaço.
Conclusão.
Muito bom, é verdade. A gente não precisa necessariamente ouvir, né? Se a gente sabe o que medir, é o suficiente. Bacana.
Cara, eu tô bolado que existe raio gama. Não sabia que existia raio gama, não. Achava que era um...
Parece coisa de...
Achei que era parada do Hulk, né?
Pois é. Não, então, são os raios mais energéticos do espectro eletromagnético. Não é à toa que o Hulk é o mais forte que há por aí.
Ah, então é cientificamente comprovado, né?
Agora eu descobri que eu não tô tão mal assim, porque afinal tem micro-ondas aqui em casa.
Muito
e
bem.
E você, provavelmente, como eu, não sabe como ele funciona.
Não tenho a menor ideia e nunca vou saber isso. E a única coisa que eu sei é que eu boto a comida dentro, aperto o botãozinho lá e ele esquenta e eu tô feliz. Pode ser mágica, pode ser Deus que nem o Tudor, qualquer um tá valendo.
Caramba, foi promovido agora.
Ó, oh, senhores, quente já comida agora. Eu invoco Jeová agora. Esse é o tipo de imagem que vocês têm de mim, né? Ok, tudo bem, isso aí.
A gente chamou o Moisés pra fazer parte do podcast, né?
Eu bato com um cajado assim, ó, pá, aí ele abre assim.
Aí ele divide os canais, né, pá. Outro dia eu tava lendo sobre a teoria da Terra Rara, que na verdade seria uma sugestão de que a cadeia de eventos que criou a vida aqui na Terra, ela foi uma coisa tão complexa que só uma, sei lá, uma tempestade biológica perfeita em algum outro lugar ia conseguir criar alguma coisa semelhante. Ou seja, embora possa sim ter planetas iguais à Terra por aí, nenhum deles tem o que é preciso e no momento certo, na temperatura certa, nas situações corretas para que a vida se desenvolva.
Pô, que bom que a gente tá aqui com o GG, que já visitou todos os planetas aí, já sabe que...
Por isso que é uma teoria, homem.
Não, olha só, gente, deixa eu te interromper aí,
GG. O universo não é infinito, cara.
Não, calma aí, porque ele falou assim, é só uma teoria. Na teoria é quando é uma hipótese comprovada. Então você quis dizer assim, é só uma hipótese.
É uma hipótese.
Ah, verdade, é um termo melhor mesmo.
Mas vai aí.
Eu já prefiro dizer que você tá falando merda, né? Cada um usa...
eu fui mais educado, eu não tenho essa intimidade. Toda, só um pote.
Mas, ô GG, pegando aí esse seu gancho, essa hipótese da Terra rara, ela é muito parecida com o argumento teleológico, que é utilizado para, por exemplo, comprovar que o universo foi feito por um grande arquiteto e etc., que muitos do pessoal do design inteligente utiliza, né? De que as condições que a Terra foi formada e as condições das coisas do universo como um todo, eles são, só são possíveis porque alguém planejou aquilo, entende?
Houve uma
interferência.
Então,
o argumento da Terra rara é justamente esse argumento teleológico, de que tudo funciona exatamente como deve funcionar.
Por outro lado, o argumento do Guia do Mosteiro das Galáxias é que quem projetou isso foram os ratos fazendo teste com os humanos.
Ué, o Gui também é válido. O Gui também é válido.
Quem é que prova, né?
Olha só, Gigi, sobre essa hipótese da Terra rara, e eu não entendo nada disso, o Sherman daqui a pouco vai puxar minha orelha. O fato é o seguinte, tem tanto planeta por aí, tem tanta coisa e tem tanto tempo que tá tudo aí, que, cara, a chance de ter alguma outra coisa dessas combinações raras, acho que pode ter alguns desses por aí, aleatoriamente.
Isso é parecido um pouco com aquela hipótese dos macacos que escrevem Hamlet, né? Que isso. Se você deixar, sei lá, quantos números de macacos digitando a esmo numa máquina de escrever, eventualmente eles vão acabar escrevendo Hamlet.
Muito bom.
Existe essa hipótese louca.
Isso é real. Isso não é piada, não. E assim, só pra lembrar que quando a gente trabalha com probabilidade, o fato de você ter uma probabilidade pequena não quer dizer que o fenômeno é raro, porque eu concordo. O nível de detalhamento que se estuda para corroborar essa hipótese da Terra rara é muito grande. Você mostra assim, tudo que a Terra tem de tão especial. Ok, tudo bem. Ah, então é 0,00001% de probabilidade. Mas aí é o que o Elvis falou. Cara, num universo que tem um zilhão de planetas, 0,00001% ainda quer dizer que você tem um zilionésimo de coisas acontecendo possíveis, entendeu? Para mim, a maior contestação dessa questão da Terra rara é a gente estudar o nosso sistema solar, que a gente entende muito bem e conhece muito bem. São 8 planetas. Desses 8 planetas, um tem as condições para surgimento de vida do jeito que a gente conhece. Então aí é uma probabilidade de 12,5%. 1 em 8. Então não é uma probabilidade desprezível. E se você levar em conta que a Terra tem 4 bilhões de anos, 4 bilhões e meio de anos, e a vida na Terra tem 3,8 bilhões de anos, quer dizer, em 700 milhões de anos, que é um tempo muito curto para um planeta, a vida surgiu na Terra. Ou seja, a vida é um fenômeno fácil, ele não é um fenômeno demorado. Então assim, quer brincar com números? A gente brinca com números. Só que os números que eu brinco me mostram que vida fora da Terra é uma coisa muito provável.
Matematicamente provável.
Pra mim é matematicamente certo. Não existe provável.
Só falta a gente ter prova, né? Tipo,
só falta a gente encontrar.
Numericamente, não tem por que não, né?
Não tem por que não, cara. Não tem por que não. São 200 bilhões de estrelas na nossa galáxia. São 500 bilhões de galáxias no universo.
Realmente, eu acho que até o Túlia falou um negócio ali na abertura que eu acho que também não tem muito como fugir disso. É um pouco achar que a gente é muito especial ter só a gente no universo inteiro, sabe?
E toda vez na história da humanidade que a gente se colocou numa posição especial, veio a ciência com fatos e provas e derrubou, entendeu? A gente achou que era o centro do universo, a gente achou que era o pináculo da evolução, e isso tudo foi derrubado cientificamente. Então, eu não tenho dúvida que essa noção que nós estamos sozinhos também vai ser derrubada cientificamente. Como eu não tenho dúvidas quanto a isso, a minha certeza interior, sem provas concretas, é que nós não estamos sozinhos no universo.
E eu acho que a gente ainda não tem muito essa percepção de que, ou que a gente não encontrou, né, vida fora da Terra, é porque a nossa vida aqui é muito, muito, muito curta, né? Você falou de milhões de anos, que a vida surgiu muito recentemente, mas se você for parar pra pensar da vida do ser humano como um todo, ela é curtíssima, sabe? Não é nada comparado ao surgimento da vida.
A civilização humana tem pouco menos de 10 mil anos, a civilização humana, né? Pegar da Babilônia até agora. A civilização tecnológica é menos de 150 anos, entendeu? Então, assim, é muito pouco tempo pra gente já sair tirando conclusões aí sobre o que que tem e o que que não tem lá fora.
Agora, uma coisa que quase todo filme tem, não são todos, lógico, mas quase todos eles retratam, é o alien numa forma mais humanoide. Se a gente, por exemplo, for pegar o Darth Maul, ele é praticamente humano, só que com a cara pintada. E isso não faz sentido, né? A gente sabe que os humanos, eles são como são por causa das condições ambientais.
Tem uma explicação disso aí. Orçamento e efeitos especiais. É mais fácil você fantasiar um ator que é um bípede com dois braços do que você fazer um bicho completamente diferente. Mesmo quando você tinha alguns bichos diferentes, tipo o Alien, ele mesmo assim, apesar daquele cabeção, ele tem um corpo normal, que é um ator que tá dentro. Pro cinema, isso tem uma explicação. Pro cinema.
Não, e além disso, tem isso que o Elvis falou, né? De alguém tem que operar aquilo, alguém tem que ser aquele alienígena, alguém tem que assumir aquela forma de alguma maneira, mas também acho que para aceitação do público, acho que para ter alguma ressonância, eu acho que você faz essas coisas, você faz esses atalhos, né? A maioria das vezes todos os aliens falam inglês, né? E aí se você começa a fazer um filme de alien que o alien é uma névoa de gás, aí fica meio, sei lá.
Pois é, mas aí, de novo, a gente tá falando de cinema. Quando a gente pega relatos pseudo-sérios, ou pessoas que dizem que tiveram algum tipo de contato e tudo mais, todo mundo acaba meio que mapeando uma coisa, no máximo aumenta o cabeção e o tamanho do corpo fica pequenininho. Mas as pessoas continuam com, sei lá, sendo bípedes.
Aquele alien clássico, né?
É, exatamente, com as mãos do jeito que são. A gente sabe, por exemplo, que os humanos ficam em pé porque, com o tempo, a evolução fez com que você ficasse com as mãos livres pra usar algum instrumento e tudo mais. A gente usava as mãos pra ficar nas árvores, pra fugir de predador. Mas será que tem árvore nos planetas que tem por aí, onde surge a vida? A gente não pode tentar imaginar que é alguma coisa parecida com a gente, por mais que um alien classicão seja cabeção e corpinho. Mas talvez não seja nada daquilo, talvez seja realmente uma esponja, sei lá, um ouriço.
Um morango eletromagnético, eu costumo falar nas minhas aulas. Eu desacredito desses relatos de contatos imediatos do terceiro grau, em homenagem ao Caruso aí, justamente porque todo mundo que já viu um alienígena, na verdade, viu um cara feio pra caramba. Meu, era sempre assim, era baixinho, cabeçudo, tinha o dedo comprido, era magro, tinha uma barriga grande, um olho preto, não sei o que lá, tá, mas no fundo tá descrevendo uma pessoa muito, muito feia. Só isso.
Então depois do morango do Nordeste, o Sherman vai lançar o morango do extraterrestre.
O morango. Se o cara falasse, olha, eu tive um contato alienígena, e como é que era esse ser de outro planeta? Cara, ele era um morango eletromagnético. Pô, aí senta aí e vamos conversar, porque isso pode ter algum fundamento, entendeu? Mas se o cara falasse, não, ele era cabeçudo, cinza, tinha um olhão.
Então se você, por um acaso, encontrar o Sherman falando com um maluco na praça, provavelmente ele tá tendo essa conversa. Esse é o assunto.
Mas, eu acho que a dificuldade de você ter relatos de coisas diferentes, assim, né? De você ter seres alienígenas diferentes, ou de você ter no cinema, né? É justamente porque a gente não consegue imaginar alguma coisa diferente, assim. É meio louco você pensar ou tentar imaginar alguma coisa que você não conhece. Porque a nossa imaginação, ela é baseada nas referências que a gente tem ao longo da nossa vida. E como a gente...
Não, mas é uma preguiça mental muito grande, porque, assim, sim, é só você olhar para a biodiversidade do nosso planeta, que você vai ver soluções de vida que para determinados ambientes são muito mais eficientes que a gente.
Tem umas formas de vida que parecem muito mais alienígenas aqui na Terra do que essas que eles retratam, né?
Perfeito, exatamente.
Sim, justamente, é isso mesmo. É.
Agora, tem uns filmes que às vezes fazem, que conseguem fazer uma coisa mais diferente, assim. Eu me lembro de ter visto tardiamente aquele Segredo do Abismo e achei uma forma diferente, aqueles aliens de água, sabe? Meio... Achei bacana.
Acho estranho você ter um corpo alienígena que seja meio ameba, sabe? Você precisa pegar as coisas. Eu acho que um alienígena, pra ele ter uma tecnologia, ele tem que ter muita precisão no que ele faz.
Cara,
ele
mas o morango eletromagnético, como é que pega as paradas, cara? Eu acho que você tá sendo limitado aí no sua...
o morango estragou toda a minha tese aqui.
ele pode fazer as coisas por telepatia, né?
Sim, justamente.
Imagina como seria legal, cara.
Telecinese, né?
Não, mas olha como é que vocês estão tão imbuídos desse preconceito antropomórfico e nem percebem. Telepatia pressupõe um cérebro, pressupõe um jeito de pensar que a gente tem relacionamento. O meu morango eletromagnético, ele faz coisas por eletromagnetismo, ele não faz por telepatia.
Viu? Viu só, GG?
Olha só, tá vendo?
Eu quero essa caipirinha de morango eletromagnético que o Alexandre Sharma toma, cara.
Ele é praticamente um morangueto. É um morango magneto, é isso?
mas é isso. E se você parar pra pensar, é muito mais eficiente no universo você se relacionar com as coisas através do eletromagnetismo do que com a telepatia. Porque todas as coisas que existem têm elétrons. Nem todas as coisas têm cérebro. O Magneto dá de 10 a 0 pro professor Xavier. É ele que não sabe.
É, muito
em
bom.
Em termos de viagem espacial, pelo menos, né?
É, agora imagina que maneiro seria se a gente chegasse numa lua dessas.
Rod,
aí.
E, Rod, você tá aí também, cara?
Eu tô aqui, cara. Imagina se a gente chegasse numa lua dessas aí, cara. E, pô, tivesse conseguido transmitir. Ao vivo a gente sabe que não vai rolar, mas tivesse transmitindo de alguma forma. E, pô, na hora que eu fizesse aquela passagem ali pela superfície, tava, você visse uns bichos muito loucos, cara. Isso é muito maneiro, não acha, cara? Tipo uns dinossauros, uns bichos loucaços, assim, nada a ver com o que a gente tem aqui, uns trecos muito loucos, assim. Nem sei como é que as pessoas iam reagir, cara.
Como é que a galera ia receber, né, cara?
É. Principalmente se um deles virasse e atacasse a porra da sonda, ia ser mais legal ainda, cara.
Eu já penso até menor, eu acho que ia ser do caralho se um deles se vestisse de alien e fizesse uma porra dessa.
De alien clássico.
Daí ia ser o suficiente pra eu ficar, tipo, caralho, ia ser o novo Guerra dos Mundos, né, na rádio.
A gente sempre pensa em civilizações alienígenas, e aí, como eu gosto de cinema, a gente mais tem exemplos são civilizações inimigas. Aí fica a dúvida, seria algo pacífico ou seria algo bélico? A gente entraria em guerra contra o planeta?
É, existe uma teoria, que eu não vou saber o nome agora, dizia, mas ela basicamente diz o seguinte, talvez explicaria por que a gente não foi contatado até hoje, que eles falam o seguinte, toda civilização que avança para ter capacidade de sair do seu planeta fisicamente, de visitar outros lugares, ela invariavelmente se mata antes de chegar nesse ponto. Ou seja, ela vai desenvolver tanto a tecnologia a ponto de conseguir fazer isso, que ela vai ter armas de destruição em massa tão potentes que elas vão acabar se matando antes de chegar nesse ponto.
A menos que ela seja absurdamente pacífica, né? Eu acho que foi o Carl Sagan que falou isso.
É, não, na verdade isso é conhecido na ciência como paradoxo de Drake, né? Existe a equação de Drake que mede a quantidade de civilizações tecnológicas que existiriam no universo. E quando você aplica todos os parâmetros conhecidos, diz que são muitas. Aí a pergunta é, se são muitas, por que elas não estão por aí? Por que a gente não tem evidência delas? Aí é que surgiu o paradoxo de Drake, que elas são tão tecnologicamente avançadas que elas acabam provocando a própria extinção, que é mais ou menos o que a gente correu um risco sério disso na década de 60 com a Guerra Fria, né?
Ou você está descobrindo, sei lá, um combustível super poderoso para te levar para longe e dá um problema, tipo que deu no contato. Rolou uma sabotagem, rolou alguma ação inesperada e pôs tudo a perder.
É, ou você pode levar isso também para um outro lado muito mais filosófico, que a partir do momento que você quebra uma barreira tecnológica, você de repente percebe assim, caraca, olha só, isso que eu tava pensando hoje não tem a menor importância, entendeu? Eu vou agora dentro de uma caverna meditar e vou transcender essa porra desse universo, entendeu? A gente não sabe, a gente fica fazendo especulações, criando hipóteses, mas a gente não tem como saber isso.
É, mas vamos lembrar também que a gente só foi pro espaço por conta da corrida mamitista, né, da Guerra Fria.
É. E nego foi muito macho, hein, cara, eu vou te falar, cara, porque, puta, você vai na NASA lá que tem o módulo lunar e tal, cara, o bagulho é feito de papel alumínio que você embrulha o resto do presunto, cara, o negócio é alucinante, cara.
É bizarro mesmo, né, cara? Porra, deve ter dado um desesperinho, dar aqueles pulinhos ali na Lua, vendo a Terra, pensando, caralho, onde eu tô, cara?
O que eu tô fazendo com a minha vida?
Ah, porque o cagaço era sair, chegar e voltar inteiro, né?
Mas se nego conseguiu calcular pra conseguir pousar uma sonda num meteoro, né, cara? Num asteroide. É porque nego é muito bom de cálculo, né, cara?
Ah, mas nego fez isso agora, cara.
O problema é você confiar sua vida nisso,
não,
né?
Não, e vai fazer isso na época que eles fizeram.
É, o lance é fazer a primeira vez, cara. Primeira vez, tu não tem certeza de que nego é bom de cálculo. Você vai lá falando, tomara que ele seja um bom de cálculo.
Não, mas o que eu digo sempre, cara, o que tá atravancando hoje em dia a conquista espacial é justamente essa vontade que o astronauta tem de voltar para casa. Porque se você pegar o espírito das grandes navegações, como era há 500 anos atrás, o cara saía de caravela para conquistar um novo território, um novo mundo, e não tinha a menor noção se ele voltava, não voltava, voltava 10 anos depois, a mulher dele já estava casada com outro cara, já tinham vendido a casa, o filho dele já...
Peraí, chama. Tu acha que a gente não conseguiu ainda chegar em outro planeta porque os astronautas estão de frescura?
Só porque eles querem voltar.
Tipo, porra, ele quer voltar para casa, amigo? Ah.
Tanto é que a China já anunciou que ela está disposta a fazer uma missão só de ida para Marte.
Assim, a China tá querendo, na verdade, é mandar a gente embora do país, porque não cabe mais ninguém lá.
Muito provavelmente isso é um dos motivos.
Não, É conquista Codido espacial. Aí. Entra todo mundo no foguete e vai.
Não, isso é migração em massa, né?
É um êxodo espacial.
Rapaz, né? Se a Venezuela fizer um foguete, eu garanto que vai ter fila de gente querendo ir pra Marte pra comprar papel higiênico.
E uma coisa, assim, supondo que a gente confirmou, a gente achou vida, seja ela em forma de bactéria ou um bichinho qualquer lá, vocês acham que a gente devia de ir lá e cutucar? Que eu quero dizer o seguinte, chega lá efetivamente, fisicamente, com uma
interferir
máquina...
Interferir de alguma forma.
Interferir, tentar trazer pra cá pra estudar.
Tem muita gente que acredita que a vida na Terra, ela só, sei lá, tipo, subiu de nível quando teve uma interferência alienígena. Aí a gente tem aqueles registros que poderiam ser cultura alienígena na cultura maia, na cultura asteca, no inca, egípcia, sei lá. Será que a gente não teria meio que a obrigação de também estimular o progresso nessas civilizações?
Essa é uma pergunta bastante Star Trek, né? Se a gente deve...
É a primeira diretriz, se eu não me engano.
Ou seja, se você pode fazer isso, aquela história, né? De grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Se você pode fazer isso, será que você não deveria?
Eu acho que não. Eu acho que a gente tem que ficar vendo como se fosse um enorme jogo de The Sims que a gente não tá jogando.
mas eu acho que a curiosidade humana é tão grande, cara, que com certeza a gente ia pegar e trazer pra fazer alguma experiência, ver como é que funciona,
ver as condições e tal.
A curiosidade humana, ela é muito maior do que o cagaço de fazer alguma merda, sabe?
Ou seja, a gente ia abduzir alguns seres.
E colocar umas sondas em algum buraquinho que a gente achasse e devolver.
Opa! Eu acho que a gente devia de construir uma pirâmide lá só de sacanagem.
Já que fizeram com a gente, vamos passar adiante, né?
Pegadinha universal.
Esses caras vão ficar malucos daqui a 5 mil anos, né?
Bom, em algum momento eu preciso deixar claro que, assim, não existe nenhuma prova que houve contato alienígena no passado. Eu acho um desmerecimento absurdo com nossos antepassados. As pirâmides, os incas, os maias, os egípcios, eles tinham toda a capacidade de fazer tudo que eles fizeram. Esse negócio de explicar que só foi daquele jeito porque teve um contato com a cultura alienígena é uma injustiça com todo mundo que já viveu naquela época.
Sempre tem aquela pessoa que vai mostrar, por exemplo, uma inscrição na parede de um jeito muito parecido que outra cultura que não tinha menor contato também fez. Aí acabam somando 2 + 2, né? E isso acaba virando uma suposição.
É, somando 2 + 2 e achando 18 na resposta. Mas tudo bem. O importante é estar somando 2 + 2.
Só tem uma explicação plausível. Num determinado momento do nosso avanço tecnológico, os pichadores vão viajar no tempo. Não vai ter mais muro pra nego pichar, entendeu?
Isso é quase uma argumentação que muita gente utiliza, né? Pra falar de religiosos que utilizam o famoso Deus nas lacunas, né? Isso é quase que usar o alien nas lacunas. Eu não sei como isso aconteceu exatamente, então, na dúvida, foram alienígenas, gente. Foi alienígenas aqui, então tá tudo resolvido. Eu acho que é uma resposta muito preguiçosa.
É, gente, vamos dar mérito à escravidão, né, cara?
Que, tudo foi trabalho escravo, né?
Tem seu valor, pelo visto, né?
Bom, eu tive a oportunidade de ir em Chichen Itza, que é um lugar no México, onde tem resquícios de uma civilização maia. E o que mostrava ali era realmente impressionante. E uma das coisas que eu vi foi um pequeno planetário, digamos assim, onde eles conseguiam mapear toda a nossa galáxia. E, cara, a gente tá falando de 5 mil anos atrás. Se você pega uma luneta, beleza, você consegue ver uma luneta talvez rudimentar, você consegue ver alguns planetas mais próximos. Mas você não vai conseguir ver Plutão. Você não vai, até porque Plutão não é mais planeta, né? Mas você não vai conseguir ver, sei lá, Saturno, Júpiter, Netuno, Urano, que tá lá no fundo. A gente tá falando uma civilização muito, muito, muito antiga. Como esses caras tinham esse tipo de conhecimento?
Olha só, eu acho que são duas coisas aí. Uma, nessa época, o céu devia ser absolutamente estrelado, porque você não tem, né, luz elétrica nem nada e tal. Então o céu, assim, é puro. Você consegue ver, tipo, em HD, né, com detalhe. E a outra é que não tem porra nenhuma pra fazer. Não tem Wi-Fi, não tem Netflix, não tem um livro escrito, não tem nada, rapaz. Nego fica olhando e mapeando aquela parada. É outro grau de dedicação.
Eu nunca fui a Chichen Itza, então não posso dizer exatamente o que você viu. Eu acho muito difícil você visto um mapa da nossa galáxia.
Não, na verdade, eu não vi nada. Era o guia turístico que tava mandando esse caô pra todo mundo. Olha, isso aqui é um monte de garrancho nas paredes, é mapeado as nossas estrelas e tudo mais, e mandava essa. Eu vi outras coisas, também me impressionaram, mas você vê ali que os caras tinham um avanço tecnológico que me parece ser incompatível com o período que eles viviam.
Não, isso eu não considero um avanço tecnológico, porque veja, não tem nenhuma tecnologia envolvida nisso. Tem, assim, é o que o Caruso falou, tem muita paciência, muita observação. observação. Se você se permitir aí uns 20 anos da sua vida sem televisão, sem Netflix, sem Wi-Fi, só olhando o céu, você certamente vai conseguir encontrar padrões e vai ser capaz de fazer um mapa desse. Depois falar assim, caraca, o cara era um alienígena. Não era, ele simplesmente ficava olhando para o céu e os padrões apareceram, porque são padrões relativamente simples. Eles só são complicados do ponto de vista temporal, porque um padrão se repete uma vez por ano, que é o tempo que a Terra demora para voltar para a mesma posição. Então você tem que estar sempre observando, sempre observando. Não precisa de tecnologia, não. Você faz isso no olho mesmo. E aí você vai a Chichen Itza, você vai a Stonehenge, você vai na Serra do Cipó.
Rapa Nui, lá na Ilha de Páscoa.
Na Ilha de Páscoa, no Rio Colorado, lá no deserto do Arizona. Para Noruega, Islândia, tem tudo isso lá. São civilizações que em algum ponto dependiam, a sobrevivência da civilização dependia de entender pelo menos o ciclo das estações. Se você mora no Egito, você tem que saber quando é que vai chover, senão você vai morrer de sede. Se você mora no altiplano mexicano, você tem que saber quando é que o frio intenso vai chegar, senão você vai morrer de frio.
Se você então, mora no Rio de Janeiro, você tem que saber quando a linha vermelha está interditada.
Sempre. Eu na dúvida, bota lá o tiroteio, lá, o Waze do tiroteio. Lá. Mas é isso, entendeu? Você precisa disso para sua sobrevivência como civilização. Então você acaba desenvolvendo isso. Não requer tecnologia, requer paciência e observação.
Agora entrando numa questão um pouco mais filosófica. Digamos que foi confirmada a vida extraterrestre oficialmente. Ok, já saiu no Jornal Nacional, tá todo mundo já ciente.
Já saiu no Jornal Nacional, é muito bom. William Bonner já fez as leituras já dos áudios que vazaram.
Exatamente. A gente sabe, por exemplo, digamos que seja em algum lugar razoavelmente perto, né? Que não seja impossível de alcançar. Por exemplo, numa das luas lá de Saturno. Quanto tempo leva pra chegar lá, Sherman? Uns 2 anos? Não, uns 5 anos, talvez?
Bom, vai depender da época do ano, né? Mas... Não, sério, porque se você...
É verdade, porque tá mais perto.
Se Saturno tiver em oposição, ele tá mais perto, porque ele tá do mesmo lado que a Terra em relação ao Sol. Se tiver...
Bota mais pertinho aí, bota mais pertinho.
Ah, deve dar isso, uns 4, 5 anos, por aí.
Beleza, a gente já sabe que tem gente lá.
Gente não, alienígena, gente tem aqui.
A gente sabe que tem alienígena lá. Como é que você acha, por exemplo, e aí, Tuller, deixa eu passar a bola pra você, como é que a religião veria isso? Hoje a gente tem uma questão muito ligada à religião e a Deus, muito focado na nossa imagem e semelhança, né? Quer dizer, a gente foi feita à sua imagem e semelhança. Se a gente tá começando a identificar outros povos e outras semelhanças, como é que você acha que isso seria visto?
Vamos lá. Antes, eu preciso fazer um disclaimer. Você aí, sei lá, se você é protestante, evangélico ou de qualquer outra religião, saiba que eu não estou aqui representando você, tá? Eu só estou dando a minha opinião.
Então,
antes que você venha me xingar ou falar alguma coisa, essa só a minha opinião. Eu já discuti isso com alguns outros amigos e tal. Como eu acho que isso seria impactado nas religiões? A religião
cristã... E agora você está falando em nome de todos os evangélicos, né?
Isso, justamente. Eu falo em nome de todos os evangélicos.
Inclusive, o e-mail do Gabriel é gabrieltuller.
@todosevangelicos.com.br
@Jesus, cara, pô. A religião cristã como um todo, ela não prevê, assim, que tenha vida inteligente, até porque, né, a Bíblia é um livro bem antigo. Então, não tem como ter esse tipo de contato ou algo do tipo. Mas existem outras religiões que já são consideradas religiões ou seitas, né, que são impactadas por acreditarem que existem vida fora da Terra. Eu acredito que esse tipo de religião meio que esfregaria na cara de todos os outros, né? Olha só, viu como eu tô certo, seus otários? Tô aqui, tudo certo.
Ia ganhar força.
Mas assim...
E talvez tivesse até algumas, sei lá, algumas escrituras, né? Falando, a gente já previa isso.
Sim, sim, com certeza.
E aí eu acho que eu lembrei ia ganhar vídeo, adeptos, né?
Lembrei daquele vídeo do Porta dos Fundos, que o cara morre. E aí, pois é, a religião que isso que valia era a religião da Polinésia.
Justamente.
Como assim você é Deus?
Assim... Toda civilização acredita em alguma coisa, não é?
Uhum.
Alguma tinha que estar certo, correto?
Uhum.
E não é que esse tempo todo, quem estava certo era o pessoal da tribo da Polinésia?
Caramba.
Você, como não seguiu a risca, nossos dogmas, nossas estruturas linguísticas, você vai arder no infinito.
Justamente, eu acho que o impacto na religião seria direto por isso, assim. Ainda que... continuassem existindo as religiões mais tradicionais, como o cristianismo, o islamismo, o judaísmo, etc., elas teriam que rever muitos dos conceitos que elas já têm, ou ainda meio que se adaptar, ou até negar, né? Falar que isso, sei lá, é obra do anticristo, é obra do diabo que está tentando enganar o mundo, e etc., que eu acredito que seria mais, pensando
mais provável,
assim,
né?
Eu acho que seria mais provável.
Mas como é que ia rever algumas coisas? Tipo, ah, os apóstolos Pedro, Paulo e Yoda, como é que não tem...
Esse ponto do Gabriel é interessante. Eu acho que é uma saída mais fácil você dizer, olha, não vamos mexer com aqueles caras lá, que eles são demônios.
Ah, entendi.
É, porque você teria a mais tradicional, né, que seria esse pessoal que, gente, isso aqui não tá na Bíblia, então, ó, só pode ser do diabo. E tem a galera que é mais progressista, digamos assim, que eles falaram, ok, eu acho que Deus ainda não tinha se revelado e tal, e era muito confuso pros seres humanos naquela época saberem que existem humanos, mas acho que agora a gente já tá pronto pra aceitar esse tipo de coisa. Vamos ver, que eu acho que na Bíblia ele deu algumas pistas aqui pra gente ver. E aí começam os revisionismos bíblicos e etc.
Ah, entendi.
Entendeu? Eu acho que seria muito mais por essa linha, de que quem é mais conservador...
De que isso já tava lá.
Isso, justamente. Quem é mais ortodoxo, com certeza iria ver isso como fora completamente do que ele estudou até agora. E quem é mais progressista, iria entender aquilo como, ok, é uma criatura que foi criada por Deus e a gente deve, sei lá, tentar fazer contato e conversar com eles.
Deixa eu citar um exemplo que já aconteceu na ciência, que é muito por aí, que foi a descoberta de fósseis de dinossauros, né? Que a religião, ela abraçou isso de maneiras diametralmente opostas, exatamente como o Tuller está falando. Teve uma corrente filosófica dentro da religião que disse assim, olha, isso são coisas falsas que o diabo colocou para desafiar a sua fé. Se você olhar lá os livros de paleontologia, quer dizer, na época não existia, era as ciências naturais, mas assim, do século XVIII, século XIX, quando os primeiros ossos de dinossauro foram encontrados, você vai ver muito religioso dando palpite. Não, olha só, isso é coisa do diabo que está querendo botar a sua fé em dúvida. Ao mesmo tempo, teve uma outra corrente da igreja que falou assim, não, olha, isso comprova que a Bíblia está certa. Quando a gente lê na Bíblia que o mundo foi criado em 7 dias, na verdade, dia é um termo sânscrito, arcaico, que bem traduzido hoje, a gente tem que entender como era. Então, cada dia tem 800 bilhões de anos, entendeu?
Sim, sim.
Então tá tudo escrito na Bíblia. E na verdade, eu como cientista, acho que nem uma coisa nem outra, porque a Bíblia tá contando uma história da Bíblia.
Sim, exatamente, é justamente isso. É você buscar dentro da Bíblia a justificativa para aquilo que você encontrou agora, né? Então você distorce aquilo ao ponto de dizer aquilo que você quer que diga.
Vocês acham que chegaria ao ponto de rolar um retcon, assim, tipo rola dos quadrinhos e falar que, sei lá, Jesus já era um alienígena, chegaria nesse ponto ou não?
O reboot da Bíblia?
Não, que isso, cara? Jesus era um alienígena?
Cara, olha, uma coisa que acontece direto, se você pegar a profecia de Nostradamus, né? Qualquer merda que acontece no mundo, alguém vai falar, porra, mas Nostradamus já tinha falado isso, cara.
É verdade. Olha lá. Mas vem cá, tem algum filme que aborde isso, esse lance do impacto das religiões, dos filmes de alienígena? Porque eu nunca vi isso. Tipo,
eu vi um filme chamado, na verdade é uma série curtinha, chamada Childhood's End, seria o fim da infância. Ela tem uma premissa bastante interessante, eu nunca vi isso ser abordado dessa forma. Ela diz o seguinte, logo no primeiro episódio, alienígenas chegam na Terra e meio que chega naquele esquema, tipo assim, olha, acabou a putaria aqui. Agora não tem essa coisa de fome, não tem guerra, não tem nada. E coloca a Terra numa grande ditadura, mas acaba com a fome. Pega simplesmente os mantimentos de um lado, onde tá sobrando, e entrega pro outro pra
tipo, organiza
pra...
tudo, ajeita.
Organiza tudo. Então acaba os muito ricos, os muito pobres, força uma paz. Então, ou seja, depois de um ano, todo mundo fica... Lógico, no início tem aquele choque, né? E você nunca via o grande chefão. Ele dizia que as pessoas não estavam preparadas pra ele. E aí, depois de um ano,
mas,
tá todo mundo bem.
Mas tem alienígenas de outra forma que não humana, assim?
Na verdade, a gente ainda não vê. A gente só vê a nave e as ordens sendo dadas, né? Eu acho que até tem pessoas disfarçadas. Mas o fato é o seguinte, depois da ordem ser dada e todo mundo tá feliz com isso, ele fala, agora vocês estão preparados pra eu me apresentar. E aí, o primeiro episódio acaba assim, ele se revela e na verdade ele é o diabo.
Nossa senhora!
Spoiler!
Gente, esse é o primeiro episódio, cara. Porra, é o primeiro...
E agora está arruinado pra todo mundo.
Fora que se eu não falasse isso, vocês não iam querer ver a série. Então a ideia é justamente essa.
Eu não sei, eu imagino que seja baseado no livro, porque tem um livro com título do Arthur C. Clarke.
É verdade.
Childhood End é um livro clássico do Arthur C. Clarke. Recomendo, não conheço a série, nunca vi a série,
mas se for baseado no livro do Arthur C. Clarke.
Pô, que então... bacana. E da onde é essa série aí? Qual é o produtor? Onde é que, como
cara,
é que...
ela é de 2015, é uma série recente. Na verdade, são 3 episódios só, de 1 hora e pouco. É uma pequena, uma minissérie.
Não, mas é o quê? É BBC? Não lembro. É americana?
Sci-fi.
Não, a gente pode colocar o link aqui direitinho, não lembro mais disso, já tem tempo, eu vi em 2015, né?
Pô, bacana, vou querer ver isso aí.
Ele, cara, é bem interessante. Ele tem um final, você meio que, tipo assim, não sei se eu entendi bem, né? É bom pra você conversar com outras pessoas, o que, que você entendeu? Mas essa premissa é muito legal.
É bom pra você conversar com todas essas várias pessoas que assistiram essa série muito popular.
Pois é, eu não tinha ninguém pra falar, mas vale a pena ver.
Sci-fi. Era do Sci-Fi, é.
Cara, mesmo canal do Sharknado, olha só. Olha o currículo.
Ah, mesmo canal do Battlestar Galáctica, pô.
Uau. É.
O Túlio deu uma escalachada aí no Battlestar Galáctica, hein?
Eu? Não, que isso? Longe de mim, cara. Que
eu ouvi um uau irônico aí do Battlestar Galáctica. Ah, uau.
Olha só, eu não vejo já há algum tempo, mas o Contato não tinha alguma coisa nessa pegada também?
É, tinha o padre, que era o Matthew McConaughey, era o personagem do padre que fazia essa ligação aí.
E eu vou te falar que até hoje, esse filme é de sei lá, muito tempo atrás. Eu acho até que é antes dos anos 2000. É
97.
Até hoje é talvez um dos meus top 3 filmes de conquista do espaço, na minha opinião.
Ah, pai, olha, pô, aí, escrito, né, pelo Carl Sagan, né, cara? Aí é covardia. Na verdade, isso foi uma aposta que o Carl Sagan fez com o Kip Thorne. Essa história, ela é apócrifa, mas todo mundo que trabalha na área já ouviu ela de alguma maneira. Que o Kip Thorne, que é um cientista do Caltech, né, ele desafiou e falou assim: você é um ótimo comunicador de ciência, duvido você conseguir construir uma história plausível do ponto de vista científico sobre contato alienígena. Por quê? Porque até então todas as histórias de contato alienígena era sempre assim, a nave espacial que chegava na Terra ou a humanidade indo para algum planeta encontrando uma civilização em outro lugar. E a gente sabe que justamente pelo tamanho do universo, isso é a coisa mais improvável de acontecer, esse contato físico. Aí o Carl Sagan fez o Contato, que é um livro foda, e o filme ficou foda também.
Bacana.
E esse filme, ele retrata também uma questão econômica. Havia muito interesse, na verdade um consórcio mundial, para fazer lá aquela traquitana maluca lá, para o negócio, para o contato existir, numa intenção de que em algum momento houvesse interesses econômicos, trocas de tecnologia e tudo mais. Eu acho que isso me parece ser bastante plausível de acontecer na vida real, né?
Eu acho que talvez o impacto na política, assim, pode ser bem parecido com o impacto das religiões, assim, no sentido de poder, sabe? De dominação e etc. E automaticamente a economia está associada aí também. Então, eu acho que se forem descobertos, se tem uma vida extraterrestre e aí, sei lá, os reptilianos, vou jogar isso de novo, os reptilianos aparecem aqui falando, haha, na verdade éramos nós que éramos, controlávamos tudo e etc. Eu acho que aí talvez o impacto na política seja um pouco diferente, no sentido de que a gente praticamente vai ver uma monarquia de alienígenas, estou conjecturando, e dentro da economia provavelmente a gente teria uma moeda única, né, já que teoricamente os aliens tomariam o planeta completo.
É, e dentro da moda, né, tem aquela teoria do Seinfeld, que em algum momento as pessoas iam começar a usar aquelas roupas prateadas em V, né?
Sim.
É. Ele fica frustrado, né? Pô, já estamos no ano 2000 e não tem ninguém usando. É.
Que todo filme de futuro representa isso. E, pô, aí dentro disso um pouco aí que o GG falou, tem o Guia do Mochileiro das Galáxias também, de novo aí, falando da vida alienígena como um impacto aí na economia, porque os planetas mais ricos constroem outros planetas. Tem aquele Magratia, que é uma fábrica de planetas, né? Pra você fazer planeta sobre encomenda.
É a cena do filme, essa cena do cara construindo planeta é uma cena alucinante.
É bem bacana. Pois é. Bem bacana.
Tem uma história em quadrinho que vocês devem conhecer também, que se chama o Miracle Man, que foi escrito pelo Alan Moore.
Sim!
Vocês têm essa...
referência?
Essa referência?
Não existe quadrinho que o Caruso não tenha.
Ou não conheça.
Eu tô lendo isso agora. Isso tá sendo publicado agora. Você sabia, Sherman? Tá saindo agora nas bancas
de jornal. Não, eu tenho o original do... assim,
caraca!
Que é uma raridade. Mas assim, tá saindo
assinado
agora.
Assinado pelo
lá...
alienígena, né, inclusive?
Não, isso ainda não consegui, não. Mas eu tento.
Não é alienígena, é Alien Moore.
Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus.
Essa foi total, né, cara?
Eu recebi um contato imediato do Tibério aqui.
Mas me conta, sobre o que que é?
Basicamente, o Alan Moore tentou consertar um plágio que tinha sido feito lá na Inglaterra, com a questão daquele personagem Shazam, É o cara que grita uma palavra mágica, vira um super-herói e tal. E aí ele fala de alienígenas. Mas o que eu acho legal e diferente, e assim, a assinatura do gênio com Alan Moore, é assim, quando os alienígenas finalmente chegam na Terra e eles veem assim, olha, esses caras já estão no nosso patamar, porque eles pegaram uma nave nossa que caiu aqui e construíram um monte de coisa nova. Eles respeitam a Terra, eles não vêm nem para conquistar, nem para nada. Eles falam assim, olha, agora a Terra faz parte do território aí das Nações Unidas, dos Planetas Unidos, não sei o que lá, e abraçam a Terra como parte dessa civilização maior. Tudo bem, a Terra, no primeiro momento, vai ser aquele primo pobre. Imagina a União Europeia. Você tem uma Alemanha, você tem uma Inglaterra, que hoje nem tem mais, você tem uma França, você também tem uma Romênia, uma Polônia, que, sabe, são países mais pobres, mas que fazem parte daquele conjunto. Eles reconhecem a Terra como uma civilização que chegou num nível tecnológico mínimo suficiente, e aí a Terra entra nessa história toda e vira parte dessa universalização de uma maneira que ela fica sempre à margem do processo, né? Porque não tem muito poder. É o Brasil no Conselho de Segurança da ONU, né?
Isso eu acho que é uma coisa que poderia vir a acontecer. A gente se entender como uma unidade, como uma coisa só. Hoje a gente é muito dividido.
Você acha, cara?
Você tá aqui, você tá ali. Cara, se abre um canal, como no caso do Contato,
mas,
né?
A Coreia do Norte, eu não ia ficar sabendo que rolou isso, por exemplo. A Coreia do Norte só sabe o que o cara quer que eles saibam lá.
Difícil, talvez a gente, né, começasse a pensar em, até em armamento, cara, vamos nos defender, porque tem gente lá fora, a gente não conhece.
Ah, isso é a premissa do Watchmen. Você tá descrevendo o plano do Ozymandias, já que a gente tá citando Alan Moore.
É verdade,
né?
É verdade.
Vamos nos preparar para uma possível má notícia, digamos assim, né?
É, e do Watchmen o Sherman fala dos quadrinhos, né? Porque o do cinema
sim,
foi modificado, né?
É o Watchmen de verdade.
É.
Watchmen Roots.
O Watchmen de várzea, assim, né?
Watchmen Moleque.
Mas isso realmente faz sentido. Se a gente tiver um inimigo em comum, né, pode ser que a gente deixe as diferenças de lado e lute junto. Mas sei lá,
faz sentido. Mas tem outras séries que abordam exatamente o aspecto diametralmente oposto, né? Por exemplo, eu tava vendo aquele. Qual é o nome dessa série que passa na TNT com o Sawyer, do Lost?
Colony.
Muito obrigado, Rod. Em Rod We Trust, que os alienígenas chegam e dominam e tal, e aí tem uma galera que é contra, que quer, tipo, pô, combater os alienígenas, e tem outra galera que fala, não, a gente tem que servir os alienígenas. Aí isso gera duas vozes diferentes, aí ficam uma parte dos humanos, tipo, combatendo o que eles chamam de terroristas, e esses caras que são chamados de terroristas querendo combater essa galera que tá no poder pra, na verdade, tentar descobrir como é que você tira e como é que você mata e como é que você se liberta desse domínio alienígena.
Eu acho que foi mais ou menos no final dos anos 80 que teve um filme chamado Missão Alien, que ele abordava um pouco isso. Eram alienígenas se misturando à nossa civilização. Aí virou meio que tudo mais ou menos a mesma coisa. Inclusive, o filme trata de dois protagonistas, eram dois policiais, sendo um humano e um alienígena. Aí eles, sei lá, iam resolver crime. Mas você via que os alienígenas andavam no meio da gente como se fossem pessoas normais.
Isso não virou uma série?
Depois virou a série. É um filme que depois virou a série. É um filme de 88. Os alienígenas tinham uma cabeça grande com manchas, tipo careca com manchas na cabeça.
Ah, isso. Tô lembrando.
E eles sofriam preconceito. Os humanos mais antigos, digamos assim, viam com maus olhos. Como se fosse aquela galera vendo, olhando pros imigrantes, né? Pô, esse cara não é daqui, tá roubando nosso emprego. Tinha uma crítica social aí muito interessante.
Illegal Alien.
É por aí. Nessa parte de crítica social, a gente falou no outro podcast de invasão alienígena, do Distrito 9. Diferente da maior parte dos filmes que tem por aí que falam de invasão nos Estados Unidos, o Distrito 9 é um filme sul-africano e que na África do Sul tem muito essa história de preconceito, de apartheid. O troço lá é realmente mais pesado. Então é interessante que um sul-africano fez um filme onde uma nave alienígena com pessoas que não têm a capacidade técnica para fazer ela andar é largada em cima de Joanesburgo, na África do Sul, e eles não têm como sair de lá porque eles não sabem operar a nave. É vários
esse peões. Filme é bem bacana.
É, o filme, na verdade, ele fala de preconceito, porque aquilo virou uma grande favela, onde os alienígenas têm que ficar lá, porque eles não têm como sair do planeta, e eles têm que conviver com as pessoas. Então eles são isolados. É o apartheid, só que venceu o apartheid entre negros e brancos, é o apartheid entre humanos e os alienígenas, que são os camarões.
E ele é feito meio documentário, né, no início. Pois depois é. O filme dá uma desandada, né, tem um ponto X do filme que vira um filme qualquer de ação e aventura, mas ele tem um preâmbulo muito interessante. Parece muito real.
A ideia é muito boa, exatamente.
A documentação, né, e o storytelling da parada.
Tinha até criminalidade, né, entre os alienígenas.
Sim, sim.
Ainda falando dessa questão do impacto social, eu acho que a gente aí tem um pequeno problema, né, de que o humano, ele iria acabar escravizando os alienígenas ou ele ia acabar sendo Deus desses alienígenas? Porque eu acho que, dependendo de como vai ser esse contato que a gente vai ter, como alguém tinha falado, não lembro agora, de que se a gente achar uma bactéria lá fora e trazer pra fazer os estudos aqui, a gente ia estar se passando por Deus, né, aqui entre aspas, mas em questão de ser o colonizador daquele planeta novo, né. Da mesma forma, se outra raça alienígena encontrar a gente, tiver contato conosco, e ela for um pouco mais desenvolvida, tiver armas melhores e etc, ela vai acabar escravizando a gente, e aí a gente vai voltar naquele lance de que todo mundo vai se voltar, né, como seres humanos, em razão de um mal comum, uma causa maior, né. Então,
isso dá o que pensar, cara, porque se a gente, por exemplo, descobre um planeta que tenha lá sua civilização atrasada para os nossos padrões, e a gente decide que o ideal seria entrar em contato com eles, a gente pode ter uma história contada pro lado de cá, que a gente tá indo lá simplesmente levar espelhinho, sabe? Fazer que nem na época da caravela. Mas, na real, as empresas que estão por trás desse financiamento poderiam estar lá exigindo, olha, a gente identificou um material raro e vocês vão extrair isso pra mim na base da força. Lembrando que a gente não tem como verificar, a gente só tem como confiar na história que é trazida pro lado de cá.
Essa, essa é a franquia Alien.
Avatar também.
E Avatar também. Também.
Avatar, sim.
Mas aí a gente ia ver uns alienígenas usando short da Adidas.
Agora, esse ponto que o Túlio falou, de alienígenas invadindo, é o que mais tem exemplo por aí no cinema, né? Outra parte interessante é a história de você pegar a outra raça para estudar. E aí você tem filmes que pegam onde um humano é levado para ser estudado, como Contatos Imediatos do Terceiro Grau, o Contato do Quarto Grau, Os Esquecidos. Ou então você tem casos onde o alienígena é pegado para ser estudado, como ET e Paul.
Pô, é ótimo porque, inclusive, eles colocam como se o alienígena foi quem falou pro Spielberg a trama do ET.
É verdade.
Quem criou toda a moda aí. O Paul, pra mim, é o filme mais realista de todos. Desse aí. Mas a gente tem também um aspecto que eu acho que a gente não abordou também, que é uma outra possibilidade fisiológica aí, né? De caraca, a gente pegar, sei lá, uma doença que a gente não tem anticorpo e aí danou-se. Aí,
guerra dos mundos, isso.
Ah, é verdade.
Guerra dos mundos, na verdade,
é o contrário. Já abordou tudo, já.
Na verdade, é o contrário.
Ou então a gente, né, ter alguma parada que, pô, dizima toda uma espécie alienígena porque eles não têm um anticorpos, sei lá, pro vírus da catapora, sabe?
E pra você, Caruso, que conhece todas as referências de Alan Moore, isso é A Liga Extraordinária, é o segundo volume que o da Ilha do Dr. Moreau, o cara faz o vírus pra matar os marcianos.
Morou, Caruso?
Nossa,
a Ilha do Dr. Moreau.
Ou então você tem também um outro problema, né, que seria o relacionamento. Como é que a gente ia se relacionar, por exemplo, com as ETs de sexo feminino? Sim. Ou se eles têm sexo, né? Se tem gênero, se são masculino, feminino.
Ia ter um filho da puta pra comer elas. Com certeza.
Com certeza, isso é fato.
Com certeza ia ter.
Isso é fato.
E a primeira a florescer ia ser a indústria pornográfica. Sempre ela. Sempre ela.
Desbravando novos mundos aí.
As verdinhas, né? E agora para nossa parte mais especulatória, fechando o nosso último bloco, uma pergunta. E se eles já estiveram aqui?
Ah, eles construíram as pirâmides, pô. Na verdade a gente brinca muito com isso, mas tem principal expoente, eu acho que dessa teoria é o Eric von Däniken, né, que fez escreveu vários livros, né? Eu acho que aqui no Brasil aquele Eram os Deuses Astronautas foi o mais famoso, né? E eu até brinquei na abertura, né, do Giorgio Tsoukalos lá, que ele é o discípulo do von Däniken, né, que é o cara daquele programa Aliens na Antiguidade lá do History Channel, que basicamente ele pega o livro do von Däniken e transformou em série de TV, né, e é isso, né, eles vão correndo atrás de evidências com grande aspas no mundo, né, e tentam provar de alguma forma que aquilo ali tá ligado à raça alienígena, alguma coisa do tipo, né.
Tipo o quê?
Tipo, a gente brinca muito, mas é pirâmide, coisas incas, maias, linhas de Nazca, todas essas coisas eles tentam dizer que de alguma forma aqueles escritos sumérios, tem coisa de índio americano também, enfim, toda a civilização antiga eles tentam achar alguma coisa que possa dar margem, né? E se você vê o episódio, cara, lá do Aliens na Antiguidade, o cara realmente convence o que é pior.
Cara, eu não volto tanto não. Se vocês procurarem no Google, tem um cara chamado Paul Heller, ele é o ex-ministro da Defesa do Canadá. Ele deu uma entrevista em 2014 e ele afirmou categoricamente que tem pelo menos 80 espécies diferentes de vida alienígena na Terra, vivendo na Terra. Disse que alguns se parecem com seres humanos e outros, que ele chamou lá de Short Grey, são os que parecem mais com aqueles aliens estereotipados. O nome do cara é Paul Heller.
Heller, H-E-L-L-Y-E-R.
Isso, é isso mesmo. Você vê um cara que teve um cargo tão crítico quanto esse, ex-ministro da Defesa, o cara deve, no mínimo, ter alguma informação diferenciada, né?
Não, do Canadá, peraí, ex-ministro da Defesa do Canadá, cara.
O Canadá não se defende de ninguém, né, cara?
É que nem o aparece lá no MIB o Michael Jackson. Isso tudo tá lá, é só as pessoas verem, é que nem todo mundo acredita, mas tá lá.
Mas você acredita nesse Paul Heller, ou GG?
Cara, eu acho que você colocar a sua reputação em xeque de um jeito desse, é uma coisa muito arriscada. Ele muito provavelmente chegou à aposentadoria e falou, cara, eu não vou mais guardar segredo. Como, por exemplo, aqui a gente vê muito oficial da aeronáutica que é proibido de comentar sobre coisas que se vê no espaço e não tem explicação. E eu não tô dizendo que seria uma coisa alienígena, não. Pode ser uma arma de guerra sendo testada, qualquer coisa. Eles são proibidos de tocar no assunto, de comentar. Esse cara chegou ao fim da vida e falou, não vou mais guardar segredo, agora eu não trabalho mais pra vocês, não preciso mais seguir ordem nenhuma, digamos assim. Só que uma informação dessa magnitude acabou minando. Acho que as pessoas acabaram contestando a idoneidade do cara ou a sanidade do cara e minimizaram aí o impacto.
Agora, esse cara não foi o primeiro, né? Já teve outros casos de militares, inclusive até relacionado lá com a Área 51, de gente que já andou falando. E a gente não pode esquecer que agora, em 2016, a campanha da Hillary, um dos pontos dela de se eleita, bem é que lembrado, ela vai liberar geral sobre os alienígenas, cara.
Como assim liberar geral?
Ela vai falar o que área tem 51. Na Área 51, vai abrir os segredos pra todo mundo.
Caraca, bicho!
É um dos pontos da campanha dela.
Caraca, 51 é uma boa ideia.
É. A gente vai saber realmente o que aconteceu com o Paul.
Trazendo aqui pro Brasil, você teve a Operação Prato, né? Que foi uma operação lá em Belém, no Pará, que ocorreu em 77 pela Força Aérea Brasileira. Eles estavam a serviço das forças americanas, norte-americanas, e eles estavam investigando casos de OVNIs e extraterrestres aqui no Brasil, principalmente lá na região da Amazônia. Tem documentário sobre isso, tem um cara que começou a falar da Operação Prata, né, que foi uma coisa que foi encerrada assim, meio que do nada, e esse cara, ele falou sobre o que aconteceu lá, sei lá, 2-3 dias depois ele já apareceu morto.
Nossa!
Sim, cara, eu e o Elvis, a gente tem um conhecido comum, que ele tem um parente que mora em Varginha, e o cara parece que contou pra ele que ninguém lá ri daquela história. Eles ficam irritados com a imagem ridícula que a mídia acabou abordando aquele incidente lá, que ninguém sabe direito o que aconteceu. Mas a cidade tem plena convicção de que o que aconteceu lá foi bastante sério.
Assim como a gente tem plena convicção de que a partir de amanhã a gente tá sendo investigado. Né?
Eu já vi uns comediantes falando, acho que foi até o Leandro que falava disso, falando tipo, pô, se tem vida alienígena e o cara podendo visitar o universo inteiro, ele vai visitar Varginha.
Vai pra Macaé.
Tipo, pô.
Macaé.
Maricá, logo, pô.
A ridicularização é uma forma de você depreciar, né, o pensamento do outro. A teoria da conspiração é que você ridiculariza esse tipo de teoria ao ponto de ninguém passar a acreditar naquilo. Isso. E achar absurdo demais pra que aquilo seja verdade.
Serve um intuito, né? Isso tem uma...
Exatamente.
Tanto isso, que logo depois vazou aquele vídeo ridículo do ET de Bilu, né? Não tem uma...
Ah, não, mas aí aquilo é
isso, ET Bilu,
sei lá, alguma coisa do Bilu que ele falava, busquem conhecimento. Você vê que era nitidamente uma parada forjada. Ou aquele vídeo daquele boneco, daquela autópsia.
Da autópsia, clássica.
Preto e branco. Né? Cara, que era muito fake. Mas aquelas coisas surgiram depois do incidente lá de Varginha, pra ridicularizar bastante.
Agora, a teoria, né, do um nome que já foi falado várias vezes aí, dos reptilianos, né, isso é uma teoria corrente, forte aí, né, do pessoal que acredita, né, que eles já estão entre nós, né, de que seria uma raça, cara de réptil, tipo o V, a Batalha Final, né, eles meio réptil, mas eles seriam shapeshifter, né, eles conseguiriam incorporar a forma humana, né, e aí eles dizem que esses caras estão envolvidos aí em, desde de controle da mídia, de uma forma geral, até chefes de Estado, presidentes de nações poderosas e tal, e que estão já desde de um bom tempo, né? E aí, se você for no YouTube,
isso é uma
cara,
teoria séria?
É,
isso
não,
é. É sério. É uma teoria séria, cara.
E se você for no YouTube, você pode botar no YouTube Reptilian...
Isso é quase uma religião pra algumas pessoas, cara.
Sim, você vai ver vídeos de repórter da Fox, sei lá, dos Estados Unidos e tal, que os caras vão parando em tipo, coisas específicas, os caras vão apontando. Ó, aqui o olho dele ficou em formato de réptil, aqui ele deixou transparecer um pouco do dente dele. Se você embarcar nisso, é loucura, cara.
A teoria do David Icke, né, dessa questão dos reptilianos, é que eles estão há milênios dominando o mundo através de frequências sonoras e tal. Com essas frequências, eles impedem que nós, seres humanos, nos mantenhamos conectados com a realidade. É uma parada meio assim, tipo, a gente meio que vive na Matrix.
Nossa!
E tipo, eles fragmentam as nossas mentes e reprogramam esses fragmentos.
Tá dando um medinho, cara.
Olha aí.
Eu botei no Google Images, tá dando um cagaço, cara.
Bota no YouTube que é mais legal que você ver o vídeo, cara.
Eles usam os Illuminati, os famosos Illuminati, né? Aquela seita que todo mundo conhece e tal, pra ativar através desses diversos canais de mídia, de som, de oração e tal, esse tipo de programa mental pra que a gente passe a ser escravos deles mesmo.
Agora, de todos esses vídeos, né, de reptiliano, de ETs, entre outros, isso aqui, tem um especificamente que esse eu acho bem legal, cara. Que se vocês botarem no YouTube Reptilian Obama Security, vocês vão ver. Era um discurso do Obama, normal, né, que os caras filmaram de longe, e eles focaram especificamente em um dos seguranças, um cara que tava mais na frente, assim. E, cara, o comportamento do cara, a expressão corporal é muito esquisita. Aquilo realmente não parece um ser humano, cara. É um cara careca, alto, assim, e fica olhando de um lado pro outro, assim, tipo, como se estivesse bem alerta, procurando alguma coisa que vai acontecer, que seria um comportamento normal de um agente, mas a forma que ele faz isso, a forma que ele movimenta a cabeça, cara, não parece um ser humano, cara. Parece realmente uma cobra.
A gente vai colocar o link pra esse vídeo aqui no post.
Esse é legal. Esse aí, realmente, você fica meio pensativo de que, pô, sei lá, hein, cara.
Mas por que eles estariam escondidos, cara? Por que eles simplesmente não, já que eles são tão mais poderosos, não se mostram pro mundo e governam normalmente? Como se fosse, sei lá, qualquer raça ditadora.
Eu acho que é justamente pra conseguir o controle, cara. Ao ponto de você poder dominar tanto os seres humanos, que quando você for tomar de verdade, né, o poder, você não tenha tanta resistência assim, ou você tenha quase nenhuma resistência.
Ah, então você acha que talvez a intenção de dominar ainda vai existir? É só uma preparação de terreno?
Isso, eu acho que é mais por essa linha, de que se eles não se mostraram ainda, ou eles, sei lá, estão começando a se mostrar para algumas pessoas, é porque eles estão meio que preparando o terreno para quando eles vierem à tona, já estiverem tudo pronto. Não tem para onde a gente fugir, não tem como a gente se defender. Se eles estão infiltrados no meio da gente, eles conhecem as armas que a gente tem, eles conhecem o nosso modo de pensar, eles conhecem como funciona a política, como funciona a economia, como funciona tudo dentro do planeta Terra, né? É muito mais fácil você dominar e destruir por dentro do que você chegar por fora cheio de navezinha e ser atirando laser em todo mundo.
O propósito é um grande safari terrestre, né? Você pega um monte de alienígena em algum lugar e fala, olha, agora essa, nós vamos até lá, fiquem quietinhos, anda devagarzinho, aí todo mundo tirando
e
foto.
E aqui, o que vocês estão vendo é Varginha.
Agora vamos coletar aquela vaquinha, vamos lá. Não, o que eles alegam nesses vídeos é que de vez em quando, eles, que eu falei, eles são shapeshifter, né? Eles imitam a forma humana, mas de vez em quando ele rola uma descuidada, ou os não conseguem, e aí o nego pega isso em vídeo, entendeu? Aí é o que eu falei, eles botam o repórter com olho, com dente, com língua aparecendo, naquele frame específico, sabe?
Caraca, tem todo... é exatamente o sorriso do lagarto, né?
Tem todo um lance.
Então, pra encerrar, deixa eu perguntar pra vocês, a opinião pessoal, o que que vocês acham? Que tem, não tem, ou que tá aqui, ou que não tá aqui? Você, Sherman, o que que você acha?
Eu acho que tem, não estão entre nós, e são tão diferentes que muito provavelmente num primeiro contato nós nem reconheceríamos essa outra espécie como vida.
É provável. Gabriel.
eu tô mais na linha do, bem na linha do Sherman, assim, mas falando assim, sei lá, como um religioso aqui. Eu acredito que se existem vidas, outras vidas em outros planetas, galáxias, sei lá, universos, pode ser que a revelação aqui que a gente tem aqui, eu vou colocar, sei lá, a Bíblia, a revelação que a gente tem aqui de Deus, ou do que é Deus, é uma coisa específica só pros seres humanos, saca? Em cada civilização que esse Deus ou que essa entidade cria, tem uma revelação específica pra cada um.
Tipo, pros kryptonianos é Hal.
Isso, é como se fosse isso. Tipo, pra cada civilização, pra cada planeta, Deus se revela de uma forma completamente diferente. E ele não deixa, por exemplo, que a gente saiba disso, porque senão ia ser confuso demais.
É o Deus da Polinésia. É.
Mas sobre o fato de ter raça alienígena aqui, o que, que você acha?
Eu acho que não. Hoje em dia eles não estão entre nós, mas não duvido que eles possam estar lá fora, talvez tentando fazer contato com a gente também.
Beleza. Elvis.
Olha, opinião parecida. Que tem vida fora? Com certeza tem, porque eu acho que é muito espaço à toa pra não só ter a gente aqui. Se a gente um dia vai ter contato com esse povo ou não, se são seres inteligentes ou não, se é possível alguma coisa junto ou não, isso não sei, não tenho ideia. Se tem alguém aqui, pela piada vale. Agora só pela piada. Porque não tem gente aqui, não vai ter alienígena aqui, né?
Roger.
Ah, eu acho que tem também. Tenho minhas dúvidas se já estiveram antes aqui, mas não no sentido de se infiltrar e de ficar aqui, mas tipo, passaram e deram algum recado ou compartilharam alguma coisa e foram embora pra não voltar mais ou pra voltar daqui a alguns vários anos, milênios na verdade, né?
Ou dias, dependendo da tradução.
É. Mas eu não acredito que hoje em dia tenha realmente infiltrado com a gente, mas eu acredito que possa existir uma monitoração. De longe, eles ficam naquela de, vamos ver o que que esses caras estão fazendo, se eles começarem a pôr muitas mangueiras de fora, a gente intervém, entendeu? Enquanto Boa. A gente ficar restrito aqui no sistema solar, beleza. Começar a botar mangueira de fora, descobrir uma forma de viajar com um buraco de minhoca, um motor de dobra ou o que seja, aí eu acho que vai chegar a gente junto e falar, amigão, baixa a bola aí que a terra, o lugar aqui tem dono.
É o monolito negro do 2001, né?
Exatamente, exatamente.
É que, pô, é uma premeditação do iPhone, né?
Caruso.
Eu compartilho e altero um pouco a opinião do Sherman ali. Um que eu acho que, assim, a gente tem formas bem alienígenas aqui, mas que são daqui mesmo. Acho que tem muita coisa pra descobrir aqui, né? Pô, os oceanos são cheios de áreas não mapeadas e de espécies não classificadas e tal, né? Então, às vezes eu acho que a gente tinha que ter também esse olhar pra dentro, né? De mapear toda a nossa crosta terrestre aí. E eu acho que, cara, é um universo tão infinito que eu acho que em algum lugar sim, deve existir um planeta que reproduz as nossas condições, que tem a mesma distância do Sol e que tem uma civilização igual à nossa, bicho, que tem gente parecida com a nossa, porque eu preciso acreditar que em alguma outra realidade existe uma versão minha onde eu sou gatinho.
Acho que bebe leite e faz miau ou não?
Não, só que faz as mulheres falarem tipo, uau.
Bom, o que eu chutaria é que a Terra tá simplesmente fora de mão. Eu acredito que deve ter algum lugar do universo.
Que a gente tá, tipo, no subúrbio do universo.
Vários planetas, raças interagindo entre elas, evoluindo e tudo mais. Só que a gente mora longe demais. É tipo como se a Terra morasse no recreio.
É. Entendi. Ou se você tá ouvindo, né, fora do Rio, a Terra fica no Acre.
É, eu acho que o Acre é mais legal.
Quer dizer que você acha, então, que tem, tipo, tá rolando um Star Wars em algum lugar aí, tipo, com...
Tá rolando, não necessariamente em guerra. Pode ser simplesmente, do mesmo jeito que são países aqui vizinhos, uns aos outros,
sim,
são
sim,
planetas
mas...
vivendo uns perto dos outros, comercializando o que quer que seja, mas tá muito longe pra gente. A gente meio que ficou, sei lá, a gente tá no espaço não economicamente viável pra eles chegarem até a gente. É como o nosso pré-sal. A gente sabe que tem lá, mas economicamente não se justifica. A gente não tem tecnologia pra extrair de lá, já que o fundo é lodo. Ainda que a gente desenvolva, vai ser caro demais pra se pagar pelos próximos anos. Então, não tem como aproveitar.
Quer dizer, tá faltando um Lula e uma Dilma numa raça alienígena pra chegarem aqui, é isso?
Pra cagar tudo de vez, né?
Isso é a tua opinião de direita, mas pô, se rolar o Bolsa Planeta, a gente entra nessa história aí.
Pô, cara, eu não queria ficar perguntando sempre pro Cher, mas é foda, né? Deixa eu tentar fazer a pergunta geral.
Pergunta pra mim, eu posso tentar responder.
Não, deixa eu falar sério agora.
É, pergunta pro Caruso.
Olha o Cher, olha o Cher já botando a pilha errada. Pergunta pro Caruso.
Mas olha só, eu não faço a menor ideia. Mas eu tive a oportunidade de ir em Chichen Itza, que é uma cidade...
Eu já vi uns filmes dela.
É aquela sueca essa daí ou não?
Ou que seja, é um resquício de civilização asteca no México. E lá mostrava algumas coisas que realmente fiquei de queixo caído. Não vou me alongar, não vou dar muito exemplo. Mas...
Ih, rapaz, calaram o GG.
Abduziram o GG, maluco.
Não,
a
minha esposa acabou de entrar no quarto pra me corrigir. Falou, não é asteca, é maia.
Toma essa.
Toma aí. Porra,
ainda bem.
É, né? Então deixa eu consertar.
Fala a porra do ET certo, porra.
Oportunidade de ir em Chichen Itza, uma civilização asteca lá no México. Em algum
Maia,
lugar,
porra.
Maia, GG, Maia.
Porra, Maia.
Chama a esposa, bota a senhora aí.
De novo.
Tá aí, dá um jeito desse cara.
De ir em Chichen Itza, no México, e lá tem uma daquelas excursões turísticas pra ver alguns resquícios daquela civilização. E eu vi algumas coisas...
Mas qual civilização é mesmo,
qual civilização,
GG?
Explica pra
a
gente.
A civilização maia, GG?
Qual era? Índia?
Porra, aí tá foda, hein?
É porque tem muita gente que confunde maia com asteca, né? A gente às vezes fica nessa dúvida.
Mas não é Inca.
Eu achei que era Inca.
Porra, última vez.
Lembra do César Maia, gente?
Que lixo, hein?
Ué.